Rui Martins. Sim, senhor. Pronto, na sequência da solicitação da audição, portanto, a metodologia dos trabalhos estão representantes de três partidos políticos, portanto, deputados representantes de três partidos políticos. A metodologia, eu sugiro que façam uma exposição inicial, relativamente às questões, orientando-se, tentando mais ou menos sintetizar em cerca de 10 minutos, e depois cada um dos deputados poderá as questões que muito bem entender e entender necessário, e depois algumas respostas que depois poderão no final para encerramento, está bem? Certo. Como método de trabalho. Dava-lhe já a palavra.
Posso saber os partidos? Será o PS?
PS, PSD e o
Eu vou utilizar os meus 10 minutos à partida, enfim, para ler, porque não sei se já leram, porque eu estive quase 2 anos para que conseguissem dar com os e-mails, porque uns grupos parlamentares não receberam, outros receberam e não atenderam a eles, outros só receberam a parte de cima, outros só receberam a parte de baixo, houve um grupo parlamentar que respondeu.
Mas esta é uma audição da Comissão propriamente dita e, portanto, temos uma relação. Uma coisa é as relações com os grupos parlamentares e cada um é responsável por ela. Nós não vamos hoje aqui dissecar. Num caso concreto, pedi uma audição à
COFMA. Se me permitisse, eu concluía.
E, portanto, eu concluía
porque eu também mandei para a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, que me informou, aliás, quando mandei para todos os grupos parlamentares, que me informou que, dada a natureza, dada a matéria em questão, tinha reencaminhado o e-mail para a Comissão de Finanças, Orçamento de Finanças e Remodelação Administrativa. E que devia ser com esta comissão que eu devia tratar. Só que depois, eu, quando ligava para a comissão não me sabia responder. Porquê? Porque tinha entregue o meu e-mail aos deputados dos vários grupos parlamentares que faziam parte dessa comissão, mas que não tinha feedback relativamente à matéria. Só por isso que eu estou a falar, mais nada.
Pronto.
Então, o que é que se passa? O que se passa é que, portanto, tal como eu expus, tratam-se de três empresas que estavam interligadas entre si e que, por dificuldades financeiras, deixaram a páginas tantas de pagar aos contabilistas certificados a que eram obrigados a ter, porque tinham que privilegiar, enfim, a parte, ou tentar, pelo menos, privilegiar a parte produtiva. Acontece que, pronto, as coisas continuaram a não correr bem e os contabilistas certificados demitiram-se, pediram a demissão, comunicaram à autoridade tributária a sua demissão. A autoridade tributária comunicou-nos que tínhamos 15 dias para substituir os contabilistas certificados e o problema começou a partir daí, porque nós, sem pagarmos aos contabilistas certificados anteriores aquilo que lhes devíamos, nenhum contabilista certificado assumia a contabilidade. Porquê? Por força do código deontológico, eles não podem assumir, o lugar do outro sem antes verificar se o outro tem tudo liquidado, e não tendo liquidado e assumindo esse lugar deles, está automaticamente a assumir a dívida e ainda por cima leva como prenda um auto, um processo disciplinar da ordem. Portanto, faz parte do código deontológico. Portanto, como nós não, e depois eu também confirmei isso junto da Ordem dos Contabilistas Certificados, que inclusivamente me respondeu por escrito às várias informações telefonadas que me deu, portanto, confirmando rigorosamente esta informação. E eu, a partir daí, comecei a tentar outras saídas. Portanto, nomeadamente, ou em particular, a Autoridade Tributária, a Assembleia da República e o Provedor de Justiça. O Provedor de Justiça informou-me, portanto, não por escrito, mas por telefone, fui informado que já em 2011, através da Recomendação número 2B de 2011, tinham feito, precisamente, tinham dado a entender que esta situação decorrente do deontológico dos contabilistas certificados conduzia àquilo que o Provedor de Justiça chama morte fiscal. morte fiscal. Portanto, porquê? Porque os contribuintes chegavam àquele ponto e dali não podiam passar. Não podiam passar porque não havia contabilista nenhum certificado que assumisse a posição do anterior. E então, eles disseram-me que iam preparar nova recomendação, só que eu teria que aguardar, porque tinha muito trabalho, etc, 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 etc. Eu, entretanto, de outras conversas informais que tive, chamaram-me também a atenção. Houve, enfim, há técnicos na nossa praça que entendem que esta norma dos contabilistas certificados é inconstitucional. E disse-me que eu devia, inclusivamente, pedir a alguém que tivesse esse poder a fiscalização da constitucionalidade da norma. E então eu fiz um e-mail para o Provedor de Justiça a pedir, independentemente deles fazerem nova recomendação por causa desta situação, que pedisse a fiscalização da constitucionalidade da norma. Infelizmente, por razões que eu desconheço, a posição do coordenador da unidade de temática 6, que é quem tem estas matérias, entende que eu devo esperar, isto é textual, pelas novas legislativas, não sei o que é que uma coisa tem que ver com a outra, e como devem imaginar, como não percebo, enfim, deixo esta interrogação para quem queira imaginar uma resposta. Eu vou ter esta semana, consegui, depois de ter quase implorado de joelhos, consegui uma reunião com o provedor, ou com o coordenador neste caso, para esta semana que vem, para lhe tentar dizer que nós nesta situação não podemos continuar, ainda para mais é uma situação que eles próprios chamam de morte fiscal, eles próprios chamaram a atenção do governo de então, e, portanto, não consigo perceber como é que eles se permitem propor-nos uma dilação no tempo desta ordem de grandeza. Depois, a Autoridade Tributária. A Autoridade Tributária, fiz uma exposição, que é a mesma exposição que mandei para a Assembleia da República, pedindo uma resposta, uma saída, para a Inspeção-Geral de Finanças. A Inspeção-Geral de Finanças disse que não era com eles e mandou para a Autoridade Tributária. A Autoridade Tributária até hoje não me respondeu e ninguém me consegue localizar o processo que foi reencaminhado pelo Instituto de Gestão Financeira. Depois sugeriram que eu pegasse na mesma exposição e entregasse em mão no edifício do IVA de João 21. Fomos entregar em mão na João 21, que tem carimbo de entrada, ninguém sabe do paradeiro desses elementos. Finalmente, entre muitas outras informações, porque como devem imaginar, eu todas as semanas perdia imenso tempo, perdia, eu tentava ganhar algum tempo fazendo perguntas à esquerda e à direita. Sugeriram-me então que utilizasse o e-balcão para pedir uma informação / esclarecimento sobre esta matéria. Fiz o pedido, até hoje não me responderam. Não sei porquê, o que é que impedirá a Autoridade Tributária, que é quem pode responder, de me responder a isto. Finalmente, ainda com a Autoridade Tributária, pedi reunião com a Direção de Finanças de Santarém, que é a zona onde se localizam as empresas, que disse-me que era completamente impossível resolvermos o problema. Pedi depois a seguir a reunião com o diretor, que me recebeu e amavelmente disse-me também que não podia fazer nada e desconhecia que o Código Deontológico dos Contabilistas Certificados impunha essa barreira, digamos assim. Tenho agora, enfim, por insistência minha, nova reunião marcada, já tive, aliás, nova reunião com ele, para ver se deixo, pelo menos se me conseguem parar, ou seja, encerrar provisoriamente as finanças, provisoriamente a atividade das empresas, porque eu nem a atividade das empresas posso encerrar, porque não tenho contabilista certificado. Portanto, eu não posso entregar declarações do IVA, não posso pedir o reembolso do IVA que eles têm, não posso pedir a reencerramento da atividade, os processos que eles estão a levantar por todos os 3 meses, eles inventam-me IVA para eu pagar, para as 3 empresas pagarem, como as empresas não têm dinheiro, já reverteu para os gerentes, já me foram buscar dinheiro a mim, que não devo nada, e no entanto eles estão-me a arranjar uma montanha de dívidas, e eu das duas uma, ou parte para outra, ou disparo aí noutra direção qualquer, porque isto é completamente impossível. Alguém tem que pôr cobre a isto, tem que arranjar uma solução, porque isto é impossível. Nós não conseguimos dar um passo no sentido de acabar com esta situação. Completamente impossível. Julgo que falei do espectro todo, da esquerda para a direita, acho que não me falhou ninguém.
Senhores deputados, não sei se alguém quer colocar alguma questão. O senhor deputado começava precisamente por senhor de Cristóvão Crespo.
Obrigado, senhor Presidente. Cumprimentar o senhor António Martins. Portanto, nós já tivemos a oportunidade de vos ter recebido em audiência no grupo parlamentar. Portanto, esta é uma audiência diferente, portanto, no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, nós conhecemos a situação, portanto, mas na esfera da Assembleia da República, conforme tive a oportunidade de vos dizer na altura em que vos recebi, portanto, é difícil que encontrar uma solução para esta situação. Portanto, aquilo que a Assembleia da República tem capacidade é capacidade para legislativa, portanto, que num caso em concreto, que até já está a decorrer, portanto, é difícil de implementar até o caso em concreto, portanto, e para mais na situação em que nós estamos em termos de final de legislatura e em que todo o processo legislativo está agendado neste momento. Portanto, independentemente disso, será sempre uma solução difícil de encontrar, até porque a vossa situação entronca entre o interesse, digamos assim, entre aspas, o interesse privado da vossa parte e o interesse das outras partes, portanto, neste caso, dos contabilistas em concreto. Portanto, não é uma solução fácil, portanto, eu penso que as demarches que têm estado a fazer em termos da autoridade tributária, portanto, eu penso que talvez sejam aquelas que possam, pelo menos em termos de estancar o processo, portanto, eu penso que o mais importante neste momento será estancar esse processo, portanto, e verificar também, portanto, em relação à Provedoria de Justiça, também referiram os contactos que tiveram com a Provedoria de Justiça, se já obtiveram alguma resposta formal até agora em relação às questões que têm vindo a colocar, portanto, se já obtiveram alguma resposta em concreto, portanto, e formal da Provedoria de Justiça. Portanto, aquilo que, em nome do Grupo Parlamentar, portanto, queria afirmar é que, de facto, nós percebemos esta situação, é uma situação um pouco o impasse, conforme da vossa parte também o catalogam, mas é difícil de resolver e não sei se dentre os diferentes caminhos que podem seguir, se conseguem eventualmente resolver esta situação, esperando que, por exemplo, da parte da Direção de Finanças de Santarém, possam também ajudar a resolver. Obrigado.
Alves, que já tinha pedido o PCP, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós queríamos começar por cumprimentar o Sr. António Martins e agradecer a exposição da situação que acabou de expor. Eu penso que as palavras do deputado Cristóvão Crespo acabam por, no fundo, resumir um pouco aqui a situação, é que, de facto, do ponto de vista da Assembleia da República, isto é um conflito entre, não só entre as duas partes privadas, mas também com a própria administração fiscal, que é muito concreto para nos permitir uma intervenção mais que possa resolver, de facto, este problema. Agora, talvez que quando se dirigem à Assembleia da República, sobretudo aquilo que procuram é que haja uma resposta legislativa que possa dar cobre a esta situação para o futuro, sobretudo. E, portanto, nesse sentido, de facto, nós podemos ter aqui que refletir alguns aspectos. Porque a mim o que me fez mais confusão naquilo que disse e penso que temos que talvez encontrar alguma solução é a pessoa nem poder encerrar sequer a empresa. Portanto, não pode ter nenhum contabilista, mas também não consegue encerrar a empresa, nem isso, sem ter um contabilista. Portanto, pelo menos foi isso que eu entendi da sua exposição. E, portanto, se é assim, de facto, pode colocar aqui um problema em que nem sequer há um impasse que não é possível ultrapassar. Não sei que solução é que poderia aqui haver do ponto de vista legislativo. Penso que a solução para o problema em concreto, as várias vias que foram seguidas, são as que devem continuar, mas do ponto de vista legislativo, encontrar alguma solução que permitisse, a partir depois da massa insolvente de uma empresa, pelo menos cobrir parte dos gastos com os contabilistas certificados, mas não produzir este tipo de situações em que o IPAS é total e que nem sequer se permite o encerramento da empresa, ou recuperar outros elementos. Mas, de facto, nós registramos as situações, também teremos em conta na nossa intervenção procurar encontrar as melhores respostas legislativas, mas, de facto, aqui a interação com a autoridade tributária, com a Direção de Finanças, é aquela que pode, provavelmente, obter mais resultados em relação a um caso concreto do que propriamente a intervenção que possa ter a Assembleia da República. Obrigado.
Eu, apesar de estar neste momento na qualidade de vice-presidente da COFMA e estar aqui na mesa, não deveria ser naturalmente eu que exporia as questões em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas o Sr. Deputado Nuno Sá teve que atender uma chamada e não vos ouviu, digamos assim, na parte de exposição, e por isso mesmo, se me perdoar a liberdade, ser eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a vos responder. Eu ouvi atentamente a vossa exposição, aliás já tinha visto a documentação que tinham feito chegar. É evidente que a norma que referem é uma norma que se aplica aos contabilistas certificados e existe também num conjunto de outras profissões, portanto, nomeadamente estou-me a lembrar dos advogados e nos solicitadores. Pronto, há depois diferentes leituras da forma da interpretação das mesmas e da sua aplicação. Reconheço que, do ponto que a matéria, sem prejuízo da via institucional que seguiram, que é a via do Provedor de Justiça, que me parece adequada, com vista a desencadear algum procedimento, aqui na Assembleia da República teria necessariamente de passar, se notasse a necessidade, ou se pelo menos houvesse a avaliação de algum grupo parlamentar que havia necessidade de ter alguma iniciativa legislativa, portanto, cabe a esses mesmo, aos grupos parlamentares, ter essa iniciativa legislativa. Reconheço que estamos aqui face a valores que é, no fundo, um conflito de direito privado, entre a empresa e o seu técnico de contas, e depois temos as repercussões desse conflito de direito privado que se vão gerar na esfera com a administração pública, são outro tipo de questões. Portanto, há aqui também um conjunto de valores que têm que ser sobrepesados, e por isso também não respondo com toda a sinceridade e sem estar aqui a alimentar falsas expectativas, reconheço que é um problema difícil de resolver, porque há de facto aqui um valor que está assumido pelo código deontológico, dos contabilistas justificados, há de facto aqui uma relação de prestação de trabalho, não pagamento, independentemente agora das razões que levaram aí, também não vou fazer nenhum juízo sobre isso, mas pronto, é uma matéria que na parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista será obviamente analisada, sem qualquer compromisso relativamente a qualquer iniciativa legislativa sobre esta matéria. Em termos também, e terminando, como dizia o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, esta legislatura, digamos que é essa matéria que está prosticada, até porque a legislatura está no seu encerramento e, portanto, já não há sequer oportunidade de iniciativas legislativas desta legislatura, portanto, será uma ponderação que poderá ser ou não feita na próxima legislatura sobre isso, mas aconselho-vos, obviamente, a seguirem os procedimentos que estão a fazer e essa, esperando que essa reunião que tem agendada com a Provedoria de Justiça possa de alguma maneira também ser importante para desbloquear esse problema. Era esta questão que tinha para dizer por um momento. Parte, faço às exposições expressas. Se quiser fazer, dou-lhe a palavra. Se quiser fazer algum comentário final, fica ao seu dispor.
Primeiro, talvez para começar por aquilo que eu julgo que seja o princípio, os contabilistas certificados fazem tudo. Metem as declarações do IVA, 3 em 3 meses, só eles. Eu tive N pessoas da autoridade tributária, cheias de boa vontade, e que me deram algum alento, que ainda estavam convencidos que estavam aqui há uns anos atrás. Porque aqui há uns anos atrás os contabilistas certificados não tinham a exclusividade destas matérias. Hoje em dia é que eles são exclusivamente, são eles os únicos que podem meter, e só eles é que podem meter, as declarações do IVA, que são trimestrais, só eles é que podem pedir o reembolso do IVA, só eles é que podem meter as declarações do IRC, etc, etc, etc. É só eles é que podem fazer, mexer nestas coisas. Nem o gerente só é responsável depois se a empresa não tiver dinheiro, aí já se lembram que o gerente existe, nem o gerente que antigamente tinha esse poder, agora pode fazer isso. E eu tive precisamente alguns técnicos da autoridade tributária que não estão a par da legislação, não estão atualizados, tentaram ajudar-me, inclusivamente pediram o meu número de telefone, porque iam ver como é que eu havia, através do site das finanças, de dar a volta ao texto. E esbarraram invariavelmente sempre, e foi mais do que um técnico, através dessa linha telefónica, a tentar fazê-lo, a tentar ajudar. Esbarraram invariavelmente na senha do contabilista certificado. Não há qualquer hipótese. Depois, porque é que me falaram, e porque é que eu julgo que a Assembleia da República é importante? Porque é aqui que se legisla. E o que o Provedor de Justiça diz, que a legislação, neste caso específico é o 139/2015, no artigo 74, se não tiver o texto como tem, e se tiver a pequena alteração que o Provedor de Justiça recomenda, esta situação fica resolvida. Portanto, quem é que legisla? Assembleia da República. É só por isso que estou aqui. Senão eu não vinha cá. Não quero nem fazer os senhores perder tempo, nem quero eu perder mais tempo do que já perdi. Eu ando há 2 anos com isto. 2 anos. A bater com a cabeça nas paredes. Em que não devia nada ao fisco. E hoje tenho a minha filha, como gerentes, estamos cheios de dívidas, sem dever nada. Porque ainda para mais, é uma atividade em que somos normalmente credores de IVA. Porquê? Porque se nós faturarmos, se nós vendermos, vendemos a 6%. E a maior parte das coisas que nós compramos a 23%. Portanto, nós temos IVA retido, que nem sequer o podemos levantar, que dava para pagar aos contabilistas certificados. O IVA está retido, mas quando pagar as dívidas das empresas, vêm buscar a mim e à minha filha o dinheiro que inventaram nessas declarações provisórias de IVA de 3 em 3 meses. Porque no dinheiro que lá têm, não tocam, ficam com esse dinheiro, porque sabem que nós não podemos lá ir e ainda nos vêm buscar o dinheiro que nos faz falta a nós para o dia a dia. Portanto, é isto que eu não consigo perceber. É isto que eu não consigo perceber e é esta barreira que eu não imagino que hoje, nos tempos de hoje, num Estado de Direito, que não se consiga ultrapassar. E a recomendação que o Provedor de Justiça fez, que eu aconselho a ler, às pessoas que não leram, admitindo que não, nem todos leram, o Provedor de Justiça diz que a resposta que, entretanto, fez em 2011, que foi dirigida ao Ministro das Finanças de então, não teve, sem resposta conclusiva. O que é que isto quer dizer? Enfim, na minha modesta interpretação, é que nem sim, nem não. Antes, porém, contudo, todavia, um dia deste a gente vai ver. E isto provavelmente caiu no esquecimento e continua esquecido. E o certo é que nós estamos a ser afetados. As empresas já foram. Estão fechadas. Nem fechar as empresas nós podemos. Portanto, as empresas já foram. E agora estamos a ir nós, até um dia destes, que nos passemos completamente, enfim, da nossa cabeça e cometamos uma loucura. Porque é isso que nos estão a obrigar. Porque nós queremos resolver a situação. Nós queremos resolver. Queremos regularizar a situação. Deixem-nos regularizar a situação. Eu falo com o diretor de finanças e diz, eu podia pedir uma ação inspectiva. Disse ele, não se meta nisso, que isso é uma fortuna. Pois, nós não temos dinheiro para uma coisa, não temos dinheiro para pedir uma ação inspectiva. O que é que nós conseguimos com a ação inspectiva? Que as finanças fossem lá e verificassem, constatassem que as empresas estão mortinhas e acabadinhas e não tuja nem mugem. Agora, estas situações, eu julgo que nós tínhamos o direito, de as ver, pelo menos, não estou a dizer, perdoa-me a expressão, abandalhadas, mas de alguma forma uma saída. É que nós não temos saída e a autoridade tributária não nos responde, não nos responde. Porquê que a autoridade tributária não nos responde? Se quiserem, eu posso até deixar cópias. Uma delas é integral, é aquilo que eu enviei à Assembleia. Mas esta declaração, este pedido que eu pedi, que eu fiz através do E-Balcão, está registada, tem número e tudo, é o número ID1-, tenho aqui. Porquê é que não me respondem?
Já agora, se me permite, são 20 segundos, porque eu já percebi. No que diz respeito só à Assembleia, à parte legislativa, e falou dos advogados. Só peço que façam a mesma coisa que fizeram aos advogados. Os advogados foram obrigados a consultar o advogado anterior, tentar regularizar a situação entre o advogado anterior e o cliente e, em caso de não conseguirem, deixarem aquela situação sempre como uma questão a resolver assim que possível, mas não impeditiva de representarem o cliente seguinte. A questão aqui seria exatamente a mesma. Isto é uma questão, tanto que a Ordem dos Contabilistas, em setembro do ano passado, se não me falho da memória, criou uma comissão de, como é que eles chamam? De gestão, de mediação, de possíveis situações deste género. Portanto, se eles criam um gabinete de mediação é porque esta questão não é isolada, só nossa. Só para fazer um resumo, e são mais 10 segundos, o que acontece é que todos os meses estão a acrescentar dívidas que não existem porque as empresas não estão a trabalhar e isso é tudo revertido para o particular. Portanto, já não é aqui uma questão de entidade privada, empresa e autoridade tributária. Já é autoridade tributária, entidade particular e o particular como gestor. Ok? Era só isto. Portanto, a nível da legislação era só acrescentar que fizessem isso.
Esqueci-me de dizer isso, que a Ordem dos Advogados, os advogados disseram a mim que no inicial, portanto, quando houve uma revisão dos estatutos, tinham lá essa norma e foram obrigados a retirá-la, porque era inconstitucional, e foram obrigados a amenizar, e então como é que hoje em dia um advogado, havendo dívidas a um advogado, o outro advogado pode assumir, tem a obrigação de lembrar ao cliente que tem aquela dívida para saldar junto do advogado anterior. É uma questão de persistência, de insistência, para que se tente liquidar, etc, etc. Porque o que o provedor diz, quer dizer, é que deve aos contabilistas certificados, começa a arranjar dívida com a autoridade tributária. Se estava mal antes, cada vez vai ficando pior e vai ficar numa situação insustentável. Daí é a morte fiscal, que eu chamo assassinato fiscal.
Agradeço a vossa exposição. Aliás, eu referi os advogados porque disse até análoga, não disse que era igual. Disse que era igual porque conheço a norma do Estatuto dos Advogados e, de facto, é diferente da que está aqui. Porque há essas obrigações que referiu de diligência, mas não há depois um impedimento ao patrocínio. Mas pronto, terminando e para dizer que esta audição permitiu pelo menos que três partidos políticos, pelo menos os que quiseram cá estar, três partidos políticos, do ponto de vista formal, tivessem conhecimento desta situação, e como na Assembleia da República a iniciativa legislativa cabe a cada um dos partidos per si, e portanto se algum dos partidos entender que o tema justifica uma iniciativa legislativa, no seu juízo de oportunidade, o fará. Portanto, pelo menos teve a virtude de, pelo menos, esta matéria chegar ao conhecimento dos partidos políticos que aqui estiveram e, portanto, não vai ser possível, mesmo que o quisessem nesta legislatura, na próxima legislatura é uma matéria que depois ponderarão se justificará tomar uma iniciativa legislativa, como disse bem, é aquilo que se legisla e se vai legislar, e qualquer alteração ao código deontológico e, portanto, será a solução da relação, no âmbito da relação entre o contribuinte e a autoridade tributária, que são os dois caminhos que pode haver para a abordagem desse problema, será a matéria da competência da Assembleia da República e, portanto, caberá a cada um dos partidos, se assim o entender, essa iniciativa legislativa. Portanto, estamos em cima do tempo, mas diga.
Certo, é só por... E depois como é que nós sabemos se os grupos parlamentares têm interesse ou não? É porque, repare, eu tenho andado a levantar...
Não sabem, a não ser que falem com eles, pronto. Ou então em função de alguma iniciativa que seja publicitada, que seja colocada no Diário da Assembleia da República. Okay. É assim que funciona, é esta forma. Tá bom? Okay. Muito obrigado, agradeço a vossa
presença. Obrigado a nós. Obrigado.